Bom dia, 11 horas 7 minutos, o início das emissões regulares do Discurso Direto, que durante mais de um mês estiveram em pausa, isto devido à pandemia, Covid-19. Foi um dos últimos temas que aqui abordámos, na altura também no arranque e nas primeiras notícias que chegavam da pandemia. Depois disso, e por uma questão de segurança, fizemos esta pausa e agora retomamos num formato online, com os nossos convidados em estúdio a partir das suas residências no Conselho de Ilhavo e na Assembleia Municipal. Quatro partidos representados, três deles participam habitualmente no programa. A representação do Partido Social Democrata não participa, não debate publicamente os temas de interesse concelhio. Estamos a falar de uma pandemia que passou a mobilizar as atenções mediáticas. Diria que 99% das notícias se referem àquilo que é a evolução da pandemia, que chegou também em força ao Conselho de Ilhavo, entrou no lar de São José. Mas se falarmos da região de Aveiro, falamos ontem ao final do dia e nas contas das autoridades sanitárias dos municípios da região, num total de 82 óbitos, 82 falecimentos, com uma evolução agora um pouco mais lenta nas últimas 48 horas, há 51 pessoas recuperadas, 2.571 em vigilância. Há também um total de 1.291 casos com diagnóstico positivo nestes 11 municípios da região. À escala do país já se sabe, à escala do mundo também, e sobretudo aqueles países de maior dimensão e daqueles que mais tarde entraram também nesta batalha, para além daqueles europeus que foram os mais afetados, Itália, Espanha e França, e uma luta que parece estar ainda a meio do caminho. Somos de uma região que teve um município com cerca sanitária, que foi levantada hoje à meia-noite, o município de Ovar, que viveu em regras restritivas ao longo do último mês. É um pouco sobre tudo isto que vamos aqui conversar. Eu tenho já a imagem do Carlos Pedro Ferreira, do Sérgio Lopes, também do Ricardo Santos. Eu se calhar vou começar pelo Carlos Pedro Ferreira e por uma razão, Carlos Pedro, porque me recordo bem na altura, o Carlos Pedro era aquele que mais otimista estava e que mais, digamos assim, de forma um pouco menos preocupada parecia estar na altura, aqui há um mês e meio. Hoje tudo isto mudou de figura.
Bom dia a todos. Em casa, aos nossos colegas de painel e a ti também, Carlos. Ora bem, passou um mês e qualquer coisa, talvez, desde o último programa, não é? Em que eu lembro-me de ter dito com alguma clareza, não me preocupo.
Perdemos aqui o som do Carlos Pedro Ferreira. Vamos ver se conseguimos... Ah, agora sim, agora em Carlos de novo.
Ok. Sim, portanto, na altura eu de alguma forma desvalorizei dizendo, bem, não temos nenhum óbito, morrem não sei quantas pessoas por ano de coisas que não eram necessárias, como gripe sazonal, 3 mil no ano passado, 700 pessoas por ano.
Perdemos de novo o contacto com o Carlos Pedro Ferreira. Eu creio que isto terá a ver com a ativação do microfone. Carlos, pedia alguma atenção a esta questão, porque creio que estará relacionado com a gestão do áudio do Carlos Pedro Ferreira. Eu vou passar ao Sérgio Lopes, vamos ver se conseguimos de novo esta comunicação. Sérgio Lopes, bom dia, creio que está em linha, surpreendido com a dimensão de tudo isto. Afinal, não seria um problema do Carlos Pedro Ferreira, vamos ver se fazemos aqui a correção desta ligação. Creio que terá havido aqui eventualmente alguma quebra. Vamos ver se retomamos já a seguir de novo este contacto para podermos seguir com esta emissão. Creio que perdemos mesmo a ligação. Vamos já tentar fazer.
Sim. E com as medidas. Acho que as medidas que foram tomadas e acatadas pelos portugueses. E, portanto, acho que estamos de parabéns porque conseguimos, estamos a conseguir ultrapassar este problema com alguma serenidade e com muito bons resultados.
perdemos aqui durante algum tempo o contacto com o Carlos Pedro Ferreira. Ele daqui a pouco poderá renovar aqui um pouco este discurso. Sérgio Lopes agora também em direto, em representação do Partido Socialista, surpreendido com a dimensão que tudo isto tomou ao longo de um mês e meio.
Bom dia a todos. É um prazer retomar este convívio. E este programa, que é já uma instituição na nossa cena política local e que é importante que o mantenhamos. Eu acho que surpreendidos ficámos todos, não é? Ninguém estava à espera, ninguém se tinha precavido para uma pandemia de nível global como aquela que atravessamos. E quando digo ninguém, ninguém ao nível nacional nem ninguém ao nível internacional. A OMS em janeiro dizia que era muito improvável que o vírus que se propagava na China ganhasse uma escala global. E a verdade é que ganhou e os Estados foram obrigados a tomar medidas inusitadas. Os povos foram obrigados, a esmagadora maioria, a confinar-se em casa, com efeitos ainda ao dia de hoje imprevistos na nossa economia. Não sabemos ainda a que escala é que esta pandemia afetará as economias de todos os países, mas sabemos já que provavelmente terá efeitos que nós nunca verificámos na nossa história contemporânea. E, portanto, para além de um desafio sanitário, um desafio de solução complexa e com soluções inusitadas, como disse há pouco, a partir de agora, terminada a vaga, como se espera que venha a terminar nas próximas semanas, pelo menos esta primeira vaga, esperemos que não sejamos assolados por uma segunda, os países terão que se concentrar nas respostas para a reanimação da economia. E para garantir que as desigualdades não se aprofundam e os mais desfavorecidos social e economicamente não são esquecidos. Eu acho que esse é o grande desafio que o país e a União Europeia enfrentam nos próximos tempos. E as próximas semanas serão muito marcadas pelas respostas que os Estados têm, que dar. Não só ao nível nacional, mas também ao nível europeu e já agora também ao nível das autarquias locais no que ao nosso país diz respeito, porque as autarquias locais, pela sua missão de proximidade, têm aqui um importante papel, tanto na resposta à crise sanitária, no que diz respeito ao apoio às instituições que estão a braços com os problemas que a pandemia nos coloca, mas também ao nível da proteção dos mais desfavorecidos e da reanimação da nossa economia local. Porque se é verdade que nós atravessámos um período nos últimos 10 anos, nomeadamente entre 2011 e 2015, bastante dramático, fruto da crise internacional financeira, sabemos bem que aquilo que já havíamos conseguido recuperar ao longo dos últimos anos foi por água abaixo, uma parte muito substancial, e é importante que garantamos o mais possível que a nossa economia não é totalmente destruída. E dizia eu, se é verdade que ao longo desse período as autarquias não foram demitiram-se de ser, muitas delas, uma peça central na recuperação económica e na contribuição para a coesão social do país no combate às desigualdades, esta crise, que será muito provavelmente a mais dramática da nossa história contemporânea, nesta crise as autarquias nos próximos anos vão ter que tratar das primeiras coisas primeiro e dar prioridade àquilo que efetivamente será prioritário, que é a reanimação da nossa economia e a proteção dos mais desfavorecidos e o combate às desigualdades que são sempre agravadas em períodos de crise.
Já vamos estruturar esse pensamento a partir daquilo que tem sido a gestão no país e também à escala internacional e à escala municipal. Ricardo Santos, bom dia também. Bem-vindo a esta emissão. O Ricardo, como é que avalia este mês e meio, a evolução de tudo isto? Portugal tem sido apresentado como uma espécie de exemplo à escala internacional. Justiça nesta avaliação?
Sim, eu penso que sim. Antes de mais, uma palavra de amizade a todas as pessoas que nos estão a ouvir e particularmente a vocês três. É com gosto também que nos vejo aqui reunidos para mais uma sessão do discurso direto neste novo contexto. Eu já estou um bocado habituado, porque estive quase um ano a fazer o debate convosco neste formato digital, digamos assim. E acho de facto é importante que regressemos ao debate, porque o debate faz sentido, particularmente em alturas difíceis. E dito isto...
Já agora, Ricardo, só dizer que depois da... Só dizer que depois da experiência que estamos aqui a ter, de facto vamos ter que arranjar também uma câmara aqui para o computador de estúdio e vamos, se calhar, colocar isto também no Facebook, porque o que vemos mais a partir de certa altura com a pandemia é os meios de comunicação a recorrerem aos meios digitais e a terem esta interação e este contacto também com,
claro,
a casa
é a
de cada um.
É? Exatamente, e é a solução possível e a melhor solução que temos, não só para esta comunicação que estamos a fazer, como também, naturalmente, como uma solução de trabalho, de ensino, e temos visto isto um pouco por todo o país. E é precisamente isto que eu gostava de frisar. Esta é, de facto, uma situação muito difícil. Avizinhava-se que fosse difícil, mas não imaginávamos, não podíamos imaginar, porque era imprevisível o quão difícil é e o quão difícil ainda poderá ser. Portanto, esta é uma novidade e é um momento único, e eu penso que talvez uma das maiores crises que a humanidade enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, era óbvio que não estávamos preparados, não podíamos estar preparados. E ainda que a ação possível esteja longe de ser perfeita, tem sido muito meritória. E eu quero frisar isto, é esta a minha convicção, e acho que o Governo, na medida das suas possibilidades, tem estado muito bem. António Costa tem-me surpreendido muitas vezes pela positiva, pelas atitudes que tem tido e pela uma certa dureza que às vezes é necessária, mas também uma certa flexibilidade quando ela é necessária. E dito isto, é óbvio que ainda há muito a fazer, mas e eu acho que o que importa sobretudo são soluções. Agora, não posso deixar de frisar que existe um mérito e que se Portugal se apresenta... Sim, sim?
Tínhamos perdido, Ricardo.
Se Portugal, estão a ouvir, é?
Estamos a ouvir o Ricardo em boas condições. Eventualmente houve aqui algum bugzinho com o Carlos Pedro Ferreira, mas o Ricardo em boas condições.
Parte dessas coisas. Claro. E nesse sentido queria dizer que se Portugal se apresenta como uma espécie de exemplo, deve-se sem dúvida à ação dos nossos governantes, e aqui devo frisar a postura que tenho visto muitas vezes, não só no poder, mas também na oposição, mas muito particularmente também à ação individual de cada um, esse tal isolamento voluntário do que tanto se fala e no qual os portugueses, regra geral, têm sido exemplares, e na capacidade que as nossas classes profissionais têm tido de se adaptar com mais ou menos diretivas, porque o Governo também não pode legislar tudo no curto espaço de tempo que tem tido, vai fazendo o que pode conforme pode, mas no final o balanço ante uma situação que realmente é muito complicada e não podemos declarar um triunfo, não é? Porque muitos caíram nesta batalha e temos sempre que o chorar e é de lamentar que tenha acontecido, mas dentro destas circunstâncias e dentro de um panorama mundial, eu acho de facto que Portugal tem estado muito bem e unidos e juntos temos conseguido dar um exemplo muito importante e mostrar que, aliás, num país como Portugal, que até então haveria algumas dúvidas muitas vezes sobre a nossa capacidade de lidar com crises e com situações, vem agora demonstrar uma situação muito diferente.
Isto começou tudo com uma grande interação entre o Poder Nacional e a tal dimensão mais local, autárquica, a partir das instituições, das IPSS, sobretudo a partir do momento em que a pandemia chegou aos lares de terceira idade e aí começou a fazer mais vítimas e vai fazendo aos poucos, tomando aqui uma nova ronda e esta avaliação daquilo que foi essa fase inicial de alguma crispação que tivemos, mas depois de uma certa acalmia, os meios que foram fluindo, foram chegando, que avaliação é que fazem? Acham que havia justificação para digamos assim, a crispação que às tantas se gerou entre estes patamares políticos. Sérgio, começando por si.
Não estamos a ouvir.
Não estamos a ouvir, Sérgio.
Agora estamos.
Peço desculpa,
agora sim,
tinha
agora
o microfone
sim.
Desligado.
Agora sim.
Para não perturbar a emissão. Bem, dizia eu, eu julgo que o Carlos colocava a questão mais no campo até dos meios que estavam ao dispor em cada autarquia, no nosso caso concreto em Ilhavo. Houve de facto, quando surgiu a questão do Lar de São José, havia ainda, de facto, uma dificuldade em implementação da capacidade de testagem ao nível local e, aliás, a situação no Lar de São José surge na altura em que o país atravessava uma grave dificuldade, que era a falta de zaragatoas para fazer os testes. Porque, dizia o Ricardo Santos e bem, que o país tem combatido esta pandemia de forma razoavelmente eficaz e somos até um exemplo internacional, mas a verdade é que falta em Portugal aquilo que falta no mundo inteiro, que é material de testagem, equipamentos de proteção individual, ventiladores, ou seja, tudo isso no mercado internacional são bens escassos, sendo que há até exemplos de pirataria quase ao nível das nações. Nós temos exemplos concretos dos Estados Unidos a reterem material. E a verdade é que naquela altura o país atravessava essa dificuldade de conseguir garantir a sua capacidade de testagem. Se é verdade que os autarcas, muitas das vezes confrontados perante um problema, entendem que é importante fazer voz grossa para garantir da administração central a resolução desse problema, a verdade é que, da parte da administração central, havia tudo menos desatenção aos problemas que iam surgindo, havia uma incapacidade momentânea que logo se colmatou para identificar quem estava ou não estava infectado no Lar de São José e que infelizmente concluímos que são bastantes, com muitas mortes a lamentar, e esperemos que a situação esteja já estabilizada e que a situação se resolva.
Carlos Pedro Ferreira, que avaliação faz da capacidade de resposta de cada um destes poderes?
Ora, eu há bocado fiquei um bocadinho cortado, acho que não ouviram no total, mas eu queria voltar um bocadinho atrás, continuando o que estava a dizer, o seguimento do que estava a dizer o Ricardo. Eu penso que, e é verdade, que o governo, por um lado, esteve muito bem na maneira como geriu portanto, a pandemia, esta crise, no que toca à questão do confinamento, das regras da comunicação com o país, com a comunicação diária do Serviço Nacional de Saúde, uma vez por dia só, portanto, para não criar com relatórios relativamente concisos, com informação, como uma outra vez houve algumas contradições, depois foram melhoradas com tipo contagem, etc., mas que não era relevante na situação. Mas há aqui uma outra questão relativamente à forma como está a ser gerida esta questão do Covid-19. Que é a articulação entre estas medidas que foram bem tomadas e que funcionaram, mas depois a sua relação com as medidas que foram tomadas para a economia, que tem que ser em paralelo e em tempo real. E eu estou a sentir as duas ao mesmo tempo, porque temos duas das empresas em layoff total, e ao mesmo tempo as linhas ainda não estão aprovadas, ou seja, estão aprovadas, mas os mecanismos de comunicação entre as sociedades de garantia mútua e os bancos não estão abertas e, portanto, nós não sabemos quando é que vamos ter o dinheiro, não sabemos, as pessoas estão em layoff, nós temos que adiantar os 100% que elas vão receber dos dois terços, que são 66% ou 67%, vamos falar assim, mas a empresa adianta esse valor e depois, passado um mês, ao dia 28, recebe do Estado, diz o Estado, portanto, se assim for, mesmo cumprindo, e partindo do princípio que o Estado irá cumprir aquilo que está escrito, durante um mês nós estamos a adiantar o dinheiro que o Estado deveria pagar dos seus 70%, o problema do financiamento ainda não está resolvido, porque não foram criados ao mesmo tempo, em tempo real, os canais de comunicação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há empresas, e vai haver muitas, provavelmente dezenas de milhares, que não vão aguentar dois meses. Porquê? Porque já no mês passado não tiveram receitas, porque tiveram paradas, tiveram que fechar porque o Estado assim mandou, outras tiveram que fechar, como algumas que eu tenho, porque os meus clientes não me querem lá e, portanto, eu não posso ir. Não tive quebras de receita, já não tive receitas, tive que já pagar os salários de março e de muita gente, toda a gente, não é? Que são pagos em abril, e no final de abril são pagos os de abril. Ora, estamos a falar de dois meses sem receita e com despesa, que é basicamente a mesma, que empresas deste género de serviços, 60% dos custos são custos salariais, custos de emprego, em que o Estado só daqui a um mês é que vai pagar. Eu temo. E aqui é que eu acho que o Governo esteve mal e está mal, embora esteja a criar medidas e todos os dias, ele próprio reconhece que está mal, porque todos os dias muda mais uma medida, altera os diplomas, está sempre a corrigi-los. Portanto, mas nessas correções, sempre para melhor, incluindo quem não estava incluído, integrando, mudando taxas de juros, mudando um conjunto de coisas, mudando o apoio do próprio Estado nas garantias mútuas, que era 80%, agora já é 90%, e por aí fora, por exemplo, excluindo os avais pessoais, que acho muito bem, que eu sempre achei que era um disparate nesta altura os gerentes terem que dar um aval pessoal sobre um vírus e uma pandemia que não se sabe quando é que vai acabar. Portanto, isto tem sido alterado em tempo, todos os dias é alterado mais uma medida, mas de facto nós ainda não sabemos, ainda hoje, antes de entrar no programa, estava a falar com o banco, porque eles estão a trabalhar ao sábado, ainda não conseguimos submeter o processo de financiamento, porque pura e simplesmente o IAPMEI também, coitado, não pode, as linhas de comunicação, de acessos, estão toda a gente a aceder ao mesmo tempo e portanto estão bloqueadas. Não tinha estrutura para poder acolher tanta gente a pedir as certificações PME, certificações de microempresa, o que fosse, e portanto ficou tudo embrulhado. E vamos ver quem é que tem estofo, e vai depender muito da estrutura da empresa e não do Estado, porque mesmo que o Estado ajude irá ajudar, pode já ajudar muito tarde, e portanto eu acho que o Governo não esteve nisto muito bem, deveria fazer uma simplificação, um simplex, ajudava, ponto final, e depois a seguir, com o tempo, ia ver quem é que tinha prestado, por exemplo, falsas declarações. Tipo declaração de IRS. A gente faz a declaração, entrega. É o que for. E depois, se for inspecionado, vamos ver. A seguir fazia-se a triagem. Portanto, agora faziam-se os empréstimos a quem precisasse, a quem disse que precisava, e cortávamos este passo burocrático, que é preenchimento de formulários e papéis, que, falando com a NorGarante, eles próprios dizem, a Lisboa Garante, que provavelmente nem sequer vão verificá-los. A não ser que empresas estejam em risco, podem ser verificadas, mas 90% das empresas não vão sequer ser verificadas as informações que foram, portanto, submetidas. Então, para quê passarmos por este calvário que eu já estou há 15 dias a tratar de papelada que não anda? E, portanto, se nós não tivéssemos reservas, nós já tínhamos um problema gravíssimo. Já provavelmente até já podíamos ter fechado, ou então não pagávamos aos nossos funcionários. E, portanto, isto não eu percebo que disse o Ricardo, que disse o Sérgio, toda a gente pensa que ninguém estava a contar com isto. É um facto. Mas ninguém está a contar com isto. Então também tem que haver medidas excepcionais de abertura e de confiança de que as pessoas são pessoas sérias, em princípio, e, portanto, ajudar e depois a seguir vamos ver e pedir responsabilidades. Foi aquilo que toda a gente pensou quando o ministro holandês disse aquilo sobre os espanhóis. Ok, não era a altura certa para dizer aquilo. Ok, vamos ajudar toda a gente. E depois, a seguir, vamos pedir responsabilidades e vamos pedir a confirmação dos dados que foram escritos nos formulários, se estavam corretos, se não estavam corretos, até porque essa informação, e já vou fechar, já está disponível na entidade tributária, na autoridade tributária. Portanto, toda essa informação que está a ser pedida agora, o Estado pode ir lá buscá-la. voltando ao que disse o Sérgio, acho que sim, acho que é um momento importante para reforçar o poder local, não é? Porque estes problemas são locais e são em cada local em que eles se sentem e não pode haver medidas gerais para... Tem que haver uma distribuição de recursos, tinha a ver até com a própria regionalização, que era dar autonomia para, com fundos, se tratassem os problemas locais. É evidente que estas questões, como os lares, etc., são situações problemáticas em qualquer município, porque têm pessoas de alto risco, são pessoas idosas, que já têm um conjunto de doenças, normalmente, que vêm da própria idade, pessoas com mais idade já normalmente têm mais doenças, e por serem mais velhas também já têm fator de risco agravado e, portanto, estando todas confinadas num espaço, com entradas e saídas de funcionários para levar comida, para limpar, etc., enfermeiros, é natural que estas situações aconteçam. É, de facto, dramático. É que, e não vou personalizar, que os profissionais de saúde, que são aqueles que estão a fazer o seu papel, mas são aqueles que efetivamente estão a correr mais riscos porque, face à sua profissão, terem que estar em contacto com pessoas que podem estar, e algumas estão, contaminadas e, portanto, para poderem apanhar o Covid-19 e poderem transmiti-lo também aos seus familiares, não tenham tido, até agora, luvas, nem máscaras, nem meios de proteção individual, que agora chegaram há pouco tempo, mas claro que Portugal não tinha estoque e depois houve, como disse o Sérgio, e bem, pirataria e roubos e desvios e toda a gente aproveitou nestes momentos, muita gente, não é toda, muita gente aproveitou para fazer negócio e para subir preço das máscaras que estavam 5 euros passam a custar 30. Agora o Estado veio já e a Comissão Europeia criar leis para que determinados preços não sejam tabulados, não pode ser um mercado a funcionar nestas alturas, porque quem tiver mais quer guardar para si ou quer vender e aproveitar este momento para fazer negócio e não pode ser. Estes momentos não são para fazer negócio e nós vemos que mesmo nesta história dos bancos e como disse bem o Paulo Moraes, os bancos com esta crise já vão ganhar muito dinheiro porque vão emprestar dinheiro que nunca iriam emprestar quase sem risco nenhum, porque a Norgarante, a Lisboa Garante, 80% ou 90% do risco está coberto pelo próprio Estado. Portanto, não deviam ter apoios nesta altura, porque vão ter receitas adicionais que nunca imaginaram ter, sem custo nenhum e sem risco nenhum.
Esta é a parte da economia, Ricardo Santos, mas na parte, digamos assim, mais funcional, como é que avalia a resposta destes poderes nacional e local?
Esta é, de facto, uma articulação que é muito difícil, como toda a articulação que foi feita neste momento. Agora, aquilo que eu acho é que também temos que estar sempre atentos e compreensivos e até ter uma certa compaixão à componente humana. Eu, por exemplo, a questão que mencionavas quando começaste por nos lançar o desafio do debate, digamos que à escala local, Carlos, que era a questão de que houve aqui alguma crispação inicial. Eu não posso deixar de reconhecer que essa crispação inicial que ela existe e que era quase inevitável, porque esta é uma situação muito difícil e por melhor que o governo possa fazer, não pode ser perfeito. Por melhor que as autarquias possam fazer, não poderão ser perfeitas. As instituições também não. E, portanto, as falhas eram... não podiam deixar de acontecer porque fazem parte de um processo tão difícil como aquele que vivemos. Agora, eu acho é que, como dizias, agora passado todo este tempo, se nota que, afinal, aqueles pequenos momentos... digamos que de confronto ou em que nem tudo estava tão harmonioso entre a relação dos poderes locais e central, começa a notar-se que é um processo que é natural e fazia parte. Há, por exemplo, um caso que é paradigmático, não foi o único, mas permita-me nomeá-lo. Por exemplo, Salvador Malheiro, com a situação que o VAR tem tido e que tem tido uma situação muito particular. Eu não posso deixar de reconhecer que houve vários momentos em que ele veio público dizer, às vezes até com alguma, eu acredito que num misto de desespero e de indignação com isto ou com aquilo, que vinha a dizer, falta isto, não estão a fazer assim, mas depois na semana a seguir já vinha a dizer, não, isto está a correr muito bem, o governo está a apoiar-nos, quer dizer, e eu acho que esta realidade é o que é possível neste momento. Agora, acho que a articulação foi bem feita, tivemos aí um período difícil e um período que naturalmente teve efeitos no nosso poder de resposta, que apesar de ser exemplar, não poderá ter sido total. E era difícil evitar que um público que está em risco, e o público é mais suscetível, não só pela idade das pessoas, pelas suas condições de saúde, mas também pelo funcionamento, por exemplo, das próprias instituições de solidariedade social. Portanto, é que temos pessoas que estão nos quartos, necessitam de cuidados, há pessoas que têm que cuidar delas, e portanto era quase inevitável que não tivéssemos tido, num panorama mundial em que vemos como as coisas lá fora estão tão complicadas, seria difícil que em Portugal nada acontecesse. Temos que lamentar, é realmente lamentável, temos de continuar com o foco em que cada vez façamos melhor e que as situações sejam tratadas da melhor maneira possível, mas sabíamos que, como qualquer guerra, infelizmente, alguns iriam cair aquela censura popular, e que em Portugal eu devo dizer que apesar de tudo é residual. Acontece, mas ela não deve deixar de reconhecer que eu acho que todos têm feito à sua medida, e neste mundo que é possível, têm feito aquilo que conseguem fazer, e numa ação que eu acho que no balanço é sempre muito positivo.
O Ricardo faz este balanço positivo. Sérgio Lopes, voltando a si, só por esta condição, também porque tem essa presença no Executivo Municipal, se quisermos é um rosto da oposição à escala local, vimos que à escala nacional o país foi elogiado, à escala local também tem procurado dar esse suporte político. Há alguma coisa que tenha ficado por dizer até agora que pudesse dizer aqui?
Não, ainda que a situação seja excepcional, nós não temos deixado de dizer aquilo que entendemos dizer nos momentos em que entendemos oportuno. Portanto, não há nada que tenha ficado por dizer da parte do Partido Socialista no que diz respeito ao momento que vivemos. Naturalmente uma situação complexa, uma situação de emergência, sanitária, social e económica, e aquilo que nos compete a nós, ao Partido Socialista, enquanto partido da oposição, julgo que foi aquilo que fizemos, que foi o de emprestar ao Presidente da Câmara a nossa total solidariedade, sem reservas. As avaliações ficam para diante. Num momento tão dramático como este, ninguém entenderia que um partido de oposição se concentrasse no jogo habitual político de crítica e de exigência. Ou seja, eu não digo com isto que, no nosso entendimento, não pudesse ter sido feito mais, ou não pudessem ter sido algumas coisas feitas mais cedo, outras mais tarde. Mas este não é um momento para exigir contas. Este é um momento para fiscalizarmos atentamente, para sugerirmos ao Presidente da Câmara aquilo que entendemos dever ser implementado, e foi isso que fizemos. Propusemos um pacote, um plano de emergência social e económica que gostávamos de ver implementado. Algumas dessas medidas foram implementadas. E esperemos que outras tantas venham a ser. Portanto, agora, é natural que, aos mais diversos níveis da governação do país, incluindo as autarquias, tenham sido cometidos erros, porque ninguém estava preparado para isto, e que, ao nível das autarquias, haja até, às vezes, alguma emocionalidade que não ajuda à resolução dos problemas, bem pelo contrário. Portanto, a impreparação afetou todos os níveis. E pegando naquilo que dizia o Carlos Pedro, é óbvio que ao nível nacional se nota que há uma navegação diária que é sempre ajustada, que é sempre afinada, porque nós estamos num período de emergência, de curto prazo, confrontados perante uma situação complexa, cujos efeitos das medidas que tomamos são de alguma forma imprevistos. Portanto, é natural que o Governo de um dia para o outro vá afinando medidas. É natural. É natural que sejam cometidos erros e que são reavaliados e corrigidos no dia a seguir. Quer dizer, nós que temos a obrigação de estarmos, de estar atentos a este tipo de coisas, tem havido uma publicação, tem havido um ritmo de legislativo nunca visto no nosso país. Quer dizer, o Diário da República funciona ao sábado, ao domingo, de manhã e à noite. Quer dizer, tem sido produzida uma quantidade enorme de legislação e é natural que num período de emergência, num período em que a legislação não pode ser avaliada com a ponderação que numa situação normal pode, haja erros que são desde logo corrigidos e mesmo medidas de resposta à crise sanitária, de se fecha escola, se abre escola. Quer dizer, nós vamos viver um momento nos próximos meses em que algumas medidas serão tomadas para serem revogadas na semana a seguir. Não nos surpreendamos. Eu compreendo que nós aquilo que esperamos dos políticos é ações de médio e longo prazo e não estamos habituados a vê-los a revogar no prazo de uma semana ou de um dia ou de dois dias iniciativas que tomaram. Mas a situação é de tal maneira imprevista que nós temos que nos habituar que nas próximas semanas e nos próximos meses vamos ver isso a acontecer, porque nós estamos perante uma situação que nos exige medidas cujos efeitos nós nunca testamos. Portanto, não há fórmulas para isto e nós temos também que ter, já para não falar, do facto de se nós temos nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais, uma série de limitações devido ao confinamento, não é? E as empresas estão com muito menor capacidade de produção, etc. Também o Estado vive esse constrangimento, porque a administração central, e aos seus mais diversos níveis desconcentrados, também tem funcionários que estão confinados em casa ou por motivos de saúde, ou porque têm que ficar com os filhos menores de 12 anos, também estão muitos em teletrabalho, ou seja, também o Estado, e eu quero aqui saudar, isso ainda reforça mais a avaliação positiva que hoje é permitido fazer da resposta que o nosso Estado conseguiu dar a esta crise sanitária, é que mesmo nestas circunstâncias em que o Estado tem a sua capacidade de trabalho muito diminuída, também o tem, não são só as empresas, mesmo nestas circunstâncias nós estamos a conseguir dar uma resposta que é reconhecida internacionalmente como uma resposta eficaz ao nível sanitário, e esperemos que venha a ser, tem sido, por exemplo, na questão do evitar a quebra, evitar ao máximo possível a quebra de rendimentos de muita gente tem sido eficaz, e esperemos que no campo do apoio à economia continue esse caminho de manter emprego. Porque o mais importante nesta fase de emergência, que são estes dois, três meses, é garantir o mínimo possível a destruição da nossa economia, a destruição do trabalho de recuperação económica que tínhamos feito até aqui. Sabendo que o mínimo possível já é muita destruição. Já é muita destruição. Mas, e isso envolve nós mantermos emprego. Porque qualquer situação de desemprego que esta crise gera é desemprego que será muito difícil recuperar. Portanto, o essencial ao dia de hoje, durante estes meses, nas medidas de curto prazo e de emergência, é garantir emprego. E depois termos um plano de médio e longo prazo de recuperação da nossa economia.
E isto traz já a pressão para a reabertura das empresas?
Deixem-me que diga, sim, naturalmente, quer dizer, nós, assim que as autoridades de saúde concluírem que é seguro reabrirmos gradualmente a nossa economia, naturalmente que essa pressão já se sente, porque há muita gente com quebra de rendimentos, há muitas empresas a precisar de retomar o trabalho para não falirem. Portanto, é natural que haja essa pressão. Agora, naturalmente, só poderemos dar resposta a essa pressão quando as autoridades de saúde nos puderem garantir de que o pior já passou e de que estamos numa fase em que podemos, de facto, reabrir gradualmente, sem corrermos o risco de termos um reacendimento deste surto.
Vamos ouvir agora o Carlos Pedro Ferreira, Sérgio Lopes. Vamos agora ouvir o Carlos Pedro Ferreira, porque ele estava a pedir já há algum tempo para poder interagir, e isto não é tão fácil assim nos meios, mas vamos ouvir.
Ora bem, eu queria fazer aqui uma... Não é uma correção, é uma explicação. Eu se calhar vou desligar a câmara, porque senão se calhar isto fica com menos rede. Muito bem. Que é o seguinte. O Sérgio disse, e bem, que de facto o Estado, tendo as pessoas em teletrabalho, tem portanto, tem menos maneiras de atender à economia e aos cidadãos. Nesse aspecto, há aqui uma questão que eu queria deixar de realçar, que é uma diferença substancial. É que eu saiba, não há nenhum trabalhador do Estado que esteja em layoff e, portanto, estão todos a receber exatamente o salário que recebiam se estivessem no seu posto de trabalho. Enquanto nas empresas, e o Estado está a tratar de forma desigual quem é igual, as empresas têm que estar, portanto, quando não há trabalho, as pessoas ficam em layoff, porque há determinado tipo de funcionários públicos que, pura e simplesmente, não estão em layoff, mas deviam estar, porque não têm nada para fazer. Estão em casa, pode-se chamar-lhe o nome que a gente quiser, podemos-lhe chamar teletrabalho, mas, de facto, isso se fosse uma empresa, não funcionava. Agora, quando se fala em apoio às empresas, esse apoio é à economia, tem que passar, claramente, e o Sérgio disse bem, só que depois isto não funciona assim, que é, primeiro temos de salvar empregos. Como é que se salvam empregos? É injetando na economia dinheiro ou permitindo às empresas que, ou porque fecharam, porque o Estado obrigou a fechar, que são a restauração, etc, etc, que nunca mais acabam, ou outras que deixaram de laborar porque os seus clientes não os querem lá, que são o caso como algumas das empresas que eu tenho. Qual é a diferença aqui? É que, por exemplo, antes de qualquer medida ter sido, independentemente do que eu disse há um mês e tal, sobre a minha relativização do problema do Covid, que mantenho mais ou menos a mesma ideia, quer dizer, que comparado com outras situações, está-nos a correr bem. Antes de qualquer medida do Estado ter sido decretada, eu decretei, e outras empresas também, o layoff, independentemente de saber se ia ser apoiado, se não ia ser apoiado ou não. O que era importante era, não era a minha opinião pessoal sobre o assunto, a maneira como poderia eu próprio lidar com o Covid-19, era como é que eu tenho o dever de proteger as pessoas que trabalham para mim e trabalham comigo. E, portanto, enviei uma comunicação a toda a gente a dizer, a partir do dia 1 de Abril, antes perguntei se as pessoas aceitavam ficar de férias 15 dias, toda a gente disse que sim, muito bem, depois não foi preciso, e a seguir, no dia 1 de Abril, entrou-se em layoff. Antes de saber se estávamos apoiados ou não, e portanto isto é uma medida que resolveu o problema da pandemia, ou seja, se as pessoas ficarem em casa, com certeza, não é preciso andarem a passear, isso já não consigo controlar, mas estou certo que cumpriram em regra as regras de confinamento, mas assumimos claramente o risco, o peso, do custo que isto poderá ter, e vai ter com certeza, porque vamos ter que pagar, enquanto todas essas linhas são empréstimos, mas mesmo sem sabermos, e muitas empresas fizeram o mesmo que nós, sem saber se estávamos enquadrados, primeiro foi dizer, malta, fica tudo em casa. E depois vamos ver, que é o que estamos a tratar, de que maneira é que o Estado nos pode apoiar no layoff e que nos pode apoiar através das linhas de apoio. Estas medidas, e o Sérgio diz, e eu também concordo, que numa situação destas, pode haver hoje um diploma que saia e amanhã seja revisto, é claro que sim, só que alguns que saíram, claramente logo à partida, logo quando eles saíram se viam que eram pouco, por exemplo, os 50 milhões já sabia que iam esgotar ao fim de uma semana, foi o que aconteceu. Depois a seguir saiu mais uma segunda linha. E depois, que quando se apoiam só as empresas que o Estado mandou fechar, já sabia que se tinham esquecido das outras. Depois a seguir, no dia a seguir, lembrámos que afinal as outras que também, e outras empresas. E primeira linha veio para aqueles que tiveram quebras de receita dos dois meses comparado com os dois meses do ano anterior. Estavam só a pensar naqueles que exportavam coisas da China. Pronto. Se houvesse, depois do Conselho de Estado, se tivesse havido uma reunião com muita gente alargada, quando saía o primeiro diploma, eles já saíam mais ou menos direito. Isto não é nenhum, isto é uma constatação que, claro que tem sido corrigida muito rapidamente. De um dia para o outro sai uma coisa nova. Mas isto depois baralha os próprios agentes económicos, os bancos, que depois as páginas não estão atualizadas, a página da Norgarante não está atualizada com as últimas informações, e portanto quem lá for ver acha que está enquadrado de uma maneira e está de outra, porque já saiu outro diploma que não está na página. Pronto, eu consigo perceber isto tudo, mas não posso é dizer que as coisas estão a funcionar bem, podiam estar muito melhor. Eu sei que o Sérgio quer falar, queria responder, parece.
De forma um pouco mais breve, Sérgio, para ouvirmos ainda o Ricardo também.
Claro, eu se me permitem, vamos lá ver uma coisa. Eu admito que o Carlos Pedro tenha razão ao pormenor nas questões que levanta. E sei que elas são bastante relevantes para o período de emergência que vivemos e para as empresas no curto prazo conseguirem dar resposta às suas dificuldades e manterem os empregos que geram. Mas, bem, eu volto ao ponto inicial. A questão que se coloca aqui tem que ver também com... Acho que há uma coisa que resulta consensual deste debate. É a importância do papel do Estado. É a importância do papel do Estado. Qualquer liberal de circunstância de há dois meses atrás virou um socialista... empedernido na defesa da importância do papel do Estado aos mais diversos níveis. A importância do Serviço Nacional de Saúde, a importância do investimento público do Estado para salvaguardar a manutenção das empresas, a importância do investimento público para garantir o funcionamento da economia. E eu acho que se já era um consenso na nossa realidade política, na nossa realidade social, já era um consenso entre os portugueses de que o Estado é uma entidade bastante importante e tem que ter muita força. Aquilo que temos como consensual também é de que o Estado terá um importante papel na saída desta crise e de que a resposta para esta crise não pode ser a do encolhimento do papel do Estado, nem pode ser a da austeridade, nem pode ser a de uma Europa que não seja solidária, para nos garantir recursos, para nós conseguirmos ter liquidez, lá está, para acorrer a todas as empresas que têm dificuldades, para acorrer a todas as pessoas que estão em condição desfavorecida económica e socialmente. E, portanto, aquilo que eu... E acho que marcará bastante o debate nas próximas semanas e nos próximos meses. Aquilo que eu espero é de que os partidos garantam esse consenso e que a União Europeia dê o seu contributo para que seja possível que os países consigam dar a resposta às exigências de pessoas como o Carlos Pedro, que querem continuar a garantir o funcionamento da nossa economia através do investimento empresarial e da manutenção do emprego e daqueles que querem combater as desigualdades, garantindo que nesta crise ninguém fica para trás e que aqueles que fiquem em situação de desemprego têm as suas prestações sociais garantidas e têm uma economia a reanimar para eventualmente saírem dessa situação de desemprego e por aí afora. E já agora que o nosso Serviço Nacional de Saúde, que apesar do desinvestimento a que foi votado nos últimos nos anos da Troika, deu uma resposta bastante satisfatória e que tomemos esta crise como o exemplo de que não devemos desinvestir no nosso Serviço Nacional de Saúde, bem pelo contrário, ele precisa de investimento. Ele é bem-vindo e ele é essencial para a nossa soberania.
Posso? 30 segundos, Carlos. 30 segundos.
Vou ser muito rápido. Eu em tese, concordo com o que disse o Sérgio. Só que há aqui uma questão. A questão é assim. Não, ninguém se transformou em socialista no último mês. Eu não me transformei. O que eu digo é o seguinte. Ora bem, se as empresas pagam impostos e pagam por seus trabalhadores o mesmo que os funcionários do Estado, o mínimo que o Estado tem que fazer é tratar os trabalhadores das empresas da mesma maneira que trabalham, que tratam os do Estado. Se as empresas, quando dão lucros, pagam ao Estado 28% dos lucros que elas têm, que o Estado nada fez para eles serem gerados, e quando as empresas têm prejuízo, o Estado não ajuda as empresas, se o Estado agora não funcionar, eu poraria em causa, com toda a certeza, porque é que eu pago impostos. Porque se eu nunca tivesse pago impostos destas empresas, eu não precisava do Estado para nada, para me resolver os problemas financeiros. Aliás, o Estado nem sequer me vai dar dinheiro nenhum. Quem me vai emprestar é o banco. Eu nem preciso do Estado para que o banco me empreste dinheiro. O Estado é que dá uma garantia mútua de 90%, que me pode pôr a taxa mais barata, mas eu não preciso de... Não preciso, calma, eu não preciso...
A garantia mútua não é um pormenor. É a garantia...
Não, porque agora...
A garantia do Estado a 90% do capital não é um pormenor.
Mas eu não preciso, não tenho alteração no spread, peço desculpa. Há empresas que precisam, eu não preciso, por sorte, não preciso, o meu spread é o mesmo. Claro, para o banco
sim,
é mais...
mas nós estamos a falar da economia no global, não estamos a falar da tua empresa.
Claro, mas o Estado teve que dizer, e fez muito bem, e aí fez muito bem, dizer aos bancos que nesta altura estavam proibidos de pedir avais pessoais. E aí o Estado teve muito bem, porque numa situação de crise, pedir um aval pessoal, ou seja, pôr em causa o património de uma pessoa e toda, para o resto da vida, numa situação de salvaguarda dos seus funcionários, porque é o que as empresas estão a fazer. Grande parte das empresas, incluindo a minha, não estou a falar da minha como exemplo. Se eu tivesse fechado agora e abrisse daqui a 3 meses, eu não ficava com nenhum problema. Quem ficava com problemas era o Estado, que ficava com 70 trabalhadores no fundo de desemprego, que eu daqui a 4 meses podia buscar. Não era justo para os trabalhadores, não era justo para o Estado, nem é isto que faz, não é isto que faz a fibra de um empresário, não é no momento difícil ir embora.
Meus caros, vamos agora ouvir o Ricardo Santos. Aliás, eu creio que fica evidente e convém fazer também esta contextualização para quem está a ouvir o nosso programa, que creio que não podem inferir que este é o tema que domina tudo, porque nós não tivemos durante um mês e meio, portanto tivemos o lado humano e temos o lado humano, a questão da saúde. Agora falamos muito de economia e economia central, porque regressamos ao programa quando já se começa a falar do tal regresso do país ou dessa necessidade de um regresso à vida ativa. Ricardo Santos, recentrando aqui as atenções nesta fase final, o que é que diria o Bloco de Esquerda, ou o representante do Bloco de Esquerda, neste caso um independente, a propósito deste regresso gradual, escolas, economia, à vida normal? É este o timing?
Eu penso que este é o timing, mas eu neste aspecto tenho que dizer que acho que o Governo, de facto, já o disse e volto a repetir, o Governo tem estado bem, e ainda agora, quando já se fazia alguma pressão esta semana, que eu entendo essa pressão precisamente por reconhecer as dificuldades da vida empresarial que o Carlos Ferreira falava, mas independentemente, o Governo tem de facto de ter uma posição aqui forte, e acho que a teve, e numa semana em que havia muita pressão para que se tentasse alavancar as coisas e começar a repor, e até seguindo exemplos estrangeiros que, lamentavelmente, porque não tinham nenhuma felicidade da situação difícil que outros países vivem, nomeadamente Espanha, mas quando se abria a economia, já aqui se fazia pressão para abrir. E eu acho que o Governo tem tido uma postura muito cuidadosa e muito séria nesta matéria, porque, de facto, se começamos a constatar que é o momento para muito lentamente começar a considerar então a abertura da economia, devemos fazê-lo, como o Sérgio ainda há pouco dizia, e naturalmente que é assim que tem que ser, de uma maneira muito, muito gradual, muito conscienciosa e muito séria, porque a verdade é que nem tudo vai poder começar no imediato e nós ainda não o reconhecemos, portanto a batalha está longe de estar ganha, e é completamente imprevisível aquilo que ainda nos espera. Nós não sabemos qual será o comportamento deste vírus, não conhecemos as suas mutações, não antecipamos ainda a descoberta de nenhuma cura ou uma vacina ou aquilo que foi. Portanto, ainda vivemos uma fase que já é mais positiva, muito mais positiva, penso eu, do que aquela que vivíamos há um mês atrás, mas com grandes ressalvas. E, portanto, continuamos a precisar de uma ação muito coordenada e numa ação muito focada, claro que no problema, mas sobretudo em soluções. E eu acho que isto é muito importante, encontrar soluções, conseguir encontrar uma compaixão coletiva da sociedade que compreende as falhas do governo, compreende as falhas das empresas, que reconhece os méritos do governo, reconhece os méritos das empresas, e nesta espécie de equilíbrio e harmonia é que vamos encontrar as forças para nos dedicarmos à batalha que ainda nos espera, porque nós temos várias batalhas, temos um vírus com o qual ainda vamos ter que continuar a lidar, temos uma economia que precisa de ser reforçada, E que não basta, esta também é uma questão que me parece relevante, Carlos, que é a questão de que não basta lentamente recuperar a economia, esta economia, pelo menos num prazo próximo, não voltará nunca a ser a mesma. E, portanto, como eu dizia, não estávamos preparados. E não estávamos preparados, apesar de já existirem ferramentas de teletrabalho, de atendimento ao cliente em casa, chamadas cloud-based solutions e outras que já existem, mas que não estavam bem difundidas por diversas circunstâncias que agora não importam honestamente discutir.
O Ricardo concluiu esta ideia. Meus caros, ficámos aqui com este vazio de, creio eu, pelo menos um programa que poderíamos e deveríamos, se calhar, ter feito aqui um programa intermédio, porque isto não dá para colocar em 60 minutos todos os conteúdos que desejaríamos ter feito, mas não queríamos terminar sem acentuar um minuto a cada um esta resposta do Serviço Nacional de Saúde. Médicos, enfermeiros, auxiliares, a forma como tudo isto funcionou, também INEM, bombeiros, e como tem funcionado. Assistimos nos últimos dias no país de Norte a Sul a um reconhecimento que os comandos da PSP quiseram prestar aos profissionais de saúde. Juntou-se a GNR, juntaram-se também corporações de bombeiros. Que palavra é que podem deixar neste final de programa?
Bem, se posso começar eu acho que um abraço a todos. Eu acho que temos que agradecer, acho que nos comportámos, todas estas forças, como verdadeiros heróis nacionais numa situação complicada. Acho que mostramos a fibra de ser português no aspecto de nos momentos difíceis somos capazes de nos unir por uma causa comum, e acho que isso teve patente em todas estas profissões, e desde os professores aos médicos, aos polícias, aos enfermeiros, aos bombeiros, e portanto a própria oposição, e como o Sérgio há bocado disse, em todo o próprio governo central, ninguém criou nenhum problema, nenhum aproveitamento político sobre esta situação, e portanto acho que nos portámos a uma grande elevação, e que somos um exemplo a nível mundial, de uma forma como um povo se consegue comportar face a uma situação de uma pandemia, uma situação com a gravidade que esta teve.
Sérgio?
De facto, nós estivemos aqui durante uma hora a conversar sobre questões muito burocráticas, mas a verdade é que elas têm gente dentro, e a resposta do SNS não teria sido bastante satisfatória se não fossem os seus profissionais. E nós somos, de facto, uma grande comunidade. Somos, de facto, uma grande comunidade, uma comunidade excepcional, com gente de todos os setores que deu a devida resposta. E muitos de nós, uma parte muito significativa, está em casa, numa situação que também não é fácil. O confinamento não é uma circunstância fácil, mas é-nos permitido estar em confinamento porque temos médicos, enfermeiros, auxiliares no Serviço Nacional de Saúde a combater este vírus, os demais agentes da Proteção Civil, os professores que reinventaram da noite para o dia métodos de ensino, e tanta gente que continua a trabalhar em fábricas, a fazer um esforço excepcional para que a nossa economia continue dentro do possível a funcionar, ainda que muito estrangulada, mas para que nós continuemos a ter comida nos supermercados, eletricidade, gás, água. Há muita gente mesmo, que nestas difíceis circunstâncias está a trabalhar, ainda que preferisse eventualmente estar no conforto do seu lar, mais protegida do que está no exercício das suas profissões. E estes dias provaram que nós, de facto, somos uma comunidade excepcional. Somos um país do qual nos devemos orgulhar.
Ricardo Santos.
Sem dúvida, eu não poderia acrescentar muito àquilo que já foi dito, só posso reforçar, de facto, o papel importantíssimo e louvável que o Sistema Nacional de Saúde tem tido em toda esta situação. Portanto, os nossos profissionais de saúde têm trabalhado incansavelmente, têm tido uma postura exemplar, que trouxe frutos no sentido em que, independentemente daquilo que aconteceu, de facto temos tido uma posição exemplar, temos dado exemplo à Europa e até talvez ao mundo nestas matérias, graças sobretudo a esse trabalho muito sério e muito louvável que tem tido o nosso Sistema Nacional de Saúde, e isto sem deixar de dizer que é articulação com tudo aquilo de que ele também precisa para funcionar bem. Portanto, para os nossos profissionais da saúde também estarem com a dedicação, com o foco e com o sucesso de trabalho que têm tido, precisam que todas as outras classes profissionais estejam à altura, e eu acho que regra geral tem estado. Deixo apenas uma nota, eu até sou reconhecido às vezes por um excesso de positivismo, mas tenho que deixar uma nota. No meio de tantos, e que são quase todos que têm estado tão bem neste país, não posso deixar de dizer que os únicos que não têm estado bem são aqueles que infelizmente são, ou felizmente são muito poucos, e que muitas vezes estão em casa só a tirar pedras. E portanto vamos tentar manter esta postura positiva, vamos ter uma energia que ultrapassa os partidos, ultrapassa as classes profissionais, nesta ideia conjunta de que somos Portugal e que neste momento todos juntos estamos a conseguir combater esta crise, e vamos continuar a combater esta crise.
E que ainda vai a meio, ou pelo menos não tem ainda um sentido claramente definido, nem uma cronologia que permita concluir que estamos a caminho do seu final, é também um sinal que fica de alerta, pelo menos de precaução, prevenção para os cidadãos. Nós voltaremos a estes programas regulares. Creio que depois desta experiência percebemos que, começando ali com um bugzinho ou outro, isto funciona em boas condições e, portanto, não há razão para não estarmos em antena. E se quisermos ir detalhando a cada quinzena também os principais acontecimentos para debate político. Sérgio Lopes, Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, o agradecimento aos três e o regresso prometido a uma próxima edição do programa Discurso Direto, que fica disponível já a seguir em terranova.pt. Votos de uma boa tarde, um bom fim de semana. E a recomendação que é de todos e para todos, cuidem-se, cuidem da saúde.